começando mais um episódio do Trilados. Eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho e no segundo episódio da série...
Da trilogia.
Vamos falar com o Renato Sartório novamente, ele que é engenheiro mecânico, dono da Sartório Bikes. E falamos no primeiro episódio sobre tudo relacionado à fricção, rolamento, corrente e todos os cuidados que você tem que ter e atenções. E agora a gente vai falar sobre pneus.
Sobre rolagem,
exatamente. Tivemos um episódio até que o Fabinho conversou, né, com o Beto Nitrini aqui. Sim. Falando um pouco de tubular e clincher e tudo mais, para a gente entender. Mas agora a gente vai falar sobre, principalmente, a rolagem dos pneus. Para quem não viu outro episódio, é só entrar lá e acompanhar. Entra nos episódios, acho que alguns 4, 5 episódios atrás. Desse daqui, que tem as explicações do Fabinho, mas agora a gente vai falar com o Renato sobre isso. Obrigado, Renato, mais uma vez por estar aqui conosco.
Valeu, muito obrigado, pessoal. Boa tarde aí, novamente.
É isso aí, vamos lá, Fabinho.
Então, a pergunta é... Pneu, né?
Pergunta.
Pneu. Olha, um amigo meu queria saber.
Pneu. Aí agora a gente tem essa nova vertente que é o tubeless, né? Agora tem um novo tubeless que é o hookless, né? Então, vamos direto ao assunto. Pneu tubular, clincher ou tubeless? Benefício de cada um e a eficácia também, né? De cada tipo de pneu.
Bom, vamos lá. O tubular, né? É muito antigo, a gente conhecia, começou a competir com ele, né? Apenas encolado ali, o 700x19, 700x20, né? Lembra? Ele é um pneu, vamos falar que é um pneu bom. Tá, eles têm tubulares muito bons. O problema é que eles ficaram, a tecnologia deles ficou um pouco ultrapassada, até pela própria manutenção, né? Então, é um pneu que normalmente todos, a maioria dos tubulares, já vem com uma câmera de látex interna, que isso é muito bom.
Sim,
uma câmera de borracha. Então, a gente pega aquele tubular, abre lá, tem uma câmera de látex. Então, a resistência à rolagem dele é muito pequena. Só que as dimensões deles não são tão grandes. É mais difícil da gente achar hoje um 700x25, até um maior para rua.
28 é quase impossível, né?
A gente até encontra alguns pneus bons para ciclocross, tubulares, tá? Que são utilizados pela ciclocross, por quê? É quando o pneu fura, ele até permanece grudado no próprio ar. Então,
ainda no Pro Tour se usa, você vê bastante o pessoal ainda usando tubular, né? Principalmente nas etapas de pelotão, nas etapas de contrarrelógio, por conta disso, né? Pelo pneu ainda ficar colado ao ar, o atleta não precisar parar com o pneu furado, né?
Você acaba tendo uma segurança maior. Quando o pneu fura, o ar não já dá aquela batida seca no chão e pode escorregar. O pneu está colado no ar, então tem uma segurança maior. Quem já andou com tubular e furou, e já furou com clincher, sabe, vai ter essa certeza que ele acaba ficando grudado no ar e dá uma segurança maior. Tá? Mas ele ficou parado na evolução. Tá? Bom, pneus clinchers. Pneu clincher e um...
Mas isso não significa que o cara que está assistindo a gente aqui, tem uma roda tubular, ele tem que sair trocando por um pneu,
não,
né? Assim, a perda de rolagem dele, de um bom pneu tubular, para um bom pneu clincher ou tubeless, não é tão significativo assim, né?
Depende muito do pneu. Tá?
Sim, mas eu tô falando, duas categorias...
Tendo bons pneus em todas elas.
Da mesma categoria, tá, dois Vitória Corsa, entendeu? Com câmera de latex, não vai ter tanta perda, né?
Sim, vou dar não vai ter tanta perda, tá? Sim, mas é importante a pessoa sempre procurar, assim, existe um site que muita gente conhece, que é o Bicycle Rolling Resistance, que eles fazem os testes de vários pneus, tá? Eles publicam esses testes, então você consegue comparar um pneu clincher de um tubeless, de um tubular, tá? E fazer também a opção com câmera de borracha, câmera de látex, para verificar a rolagem. Vou dar um exemplo de um amigo meu aqui, ele tem uma roda Campagnolo Bora, tubular, uma roda muito boa, tá? Campagnolo Bora. Com pneu Continental Competition. Ele falou, pô, Renato, esse pneu muito bom, muito bom. Daí eu falei, poxa, deixa eu te fazer uma análise só para você entender. Esse pneu, ele era muito bom em 2016.
Sim.
Hoje a gente já tem um pneu Continental Ultra Sport 3, que com câmera de látex, ele é superior ao Continental Competition. Então a gente está falando de hoje um pneu atual, que é um pneu de treino, com uma câmera de látex, ele é superior a um pneu que era utilizado em competição em 2016. Então só para entender a evolução. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que vender a roda dela tubular e não utilizar mais. Não,
sim.
Tem muita coisa para você melhorar na bicicleta. Treinamento, posicionamento. O bike fit, que é a principal coisa que você tem que mexer na aerodinâmica, é onde você vai ter o maior desempenho na bike. Tá?
Sim.
Então, bom, vamos lá. Então, voltando. Pneu clincher. Um pneu clincher e um tubeless são praticamente os mesmos pneus. A diferença é que o tubeless você não utiliza a câmara de ar, porque ele tem mais borracha na parte interna e você também pode utilizar selante. Tá?
Uhum.
Qual que é a diferença dele no pneu? Então, o aro ele tem aqueles dois ombrinhos na parte interna. Então, o pneu ele encaixa ali, tanto o clincher quanto o tubeless. O clincher você enche a câmara de ar e a câmara de ar faz uma pressão para grudar o pneu nos ombros do aro e não sair.
Uhum.
Okay? Quando a gente utiliza o tubeless, você tem que ou utilizar encher teu pneu com um compressor, tá? Ou dá para utilizar usando uma bomba, né? Já coloca selante e vai lá, enche, passa um sabãozinho do lado.
Sim.
Enfim, tem toda uma técnica para ele encher.
Torcer para ele grudar.
Para ele grudar. Dá trabalho, mas vai. Né? E o pneu Huckless, o formato do aro é diferente. Ele não possui uns ombros, ele é reto na lateral. Tá?
Uhum.
Na vertical. Ele já é utilizado muito no mountain bike. Então o pneu ele vai grudar na lateral. Esse pneu, para road, ele tem uma limitação de pressão. Você não pode passar ali de 73 PSI. Se você passar disso, ele explode, solta do ar. Tá?
Não, eu já vi estourarem uma roda zip já por conta disso.
É assim. E o que acontece? Uma coisa que eu sempre foco na calibragem do pneu. É importante porque a calibragem do pneu ela está diretamente relacionada com o peso do ciclista. Ciclista Sim. mais a bike, mais caramanhola, todo o conjunto, né? E também a temperatura ambiente. Se você, pô, um cara mais pesado, com a bike botou ali próximo de 71, 72 PSI, calibrou em casa teu pneu no ar-condicionado, 25 graus Celsius. Saiu para a rua, que está 30 graus Celsius, tá? Na temperatura ambiente. Só que o asfalto vai estar a 40, 50 graus Celsius.
Uhum.
Vai aumentar a pressão do seu pneu ele em 6 PSI, já explodiu o pneu.
A cada 10 graus são 6 PSI, né, Renato?
Não, a cada 10 graus são aproximadamente 3 PSI. Vai depender muito da insolação solar de cada região. Tá? Aqui em Niterói mesmo, onde eu moro, eu fiz algumas medições, já peguei diferença ali da temperatura do ar para a temperatura do asfalto na faixa de 15 a 20 graus Celsius, ali entre as 9 e 11 horas da manhã. Tá? Então... a gente tem que sempre ter isso na cabeça. São aproximadamente 3 PSI ali. Subiu 10 graus, 3 PSI. Desceu 10 graus, 3 PSI. É 3 no máximo, tá? Baixa ali entre 2 e 3. Vai ficar nessa média. Então, por isso que é importante. O Huckless, o limite da pressão de enchimento dele. Não passar de 73. Se estiver muito quente, diminuir, porque a pressão vai aumentar.
Eu não usei o Huckless. A sensação...
tecnologia é muito, muito recente. É de 2, 3 anos para cá.
Então, a sensação quando você está ali, né, na bicicleta... vamos pensar no mesmo asfalto, né? Vamos pensar no asfalto liso. Ele te dá o quê? Qual a diferença? É perceptível essa leitura pelo fato de ter uma pressão um pouco menor ou não? Porque 71, 73 PSI ali é um pouquinho menos do que a gente está acostumado a usar... Em algumas, né, que seja num tubular ou num clincher. Como é que é essa sensibilidade, Renato?
É basicamente porque você utiliza um pneu maior. Na verdade, nem um pneu maior. O pneu ele fica maior no aro. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem um pneu 700x28, tá? Num aro que ele interno, ele é 21 milímetros interno. Um aro com ombrinho, né? Como se fosse um clincher tubeless, tá? Então, 700x28, no aro 21 interno, ele vai ter ali 700x29, quase 700x30. A medida dele é a medida.
Uhum.
O mesmo pneu Huckless, tá, um 700x28, num aro Huckless, o aro Huckless normalmente ele tem 23 interno de largura. Então esse pneu ele vai para 700x30, vai virar um 700x31. Ele vai estar escrito 700x28, mas medindo ele no batímetro, ele vai ser mais largo.
Tá.
Então, por ele ser mais largo, você consegue utilizar uma pressão menor e você tem um conforto maior, uma rolagem para passar em cima das imperfeições do asfalto melhor, ou seja, vai ser um pneu que vai desenvolver uma maior velocidade no asfalto que nós possuímos aqui no país.
Tá,
basicamente legal. Isso. Então você vai sentir que a bike está mais confortável, ela está mais rápida, mais gostosa de pilotar, que é isso que é importante.
Legal. Desses... Tem mais alguma coisa para falar?
Não, pode falar que depois eu puxo o gatilho lá para comparação da vibração.
Não, eu ia falar dos pneus mais rápidos do mercado. O que você recomenda aí?
Cara, vou falar do Continental, assim, que muita gente conhece, existem outras marcas também, mas ali um pneu que eu tô fazendo um comparativo aqui, em breve eu vou publicar, do pneu Continental, o 5000 TT PR28, que é o novo, é a versão moderna do pneu utilizado no Tour de France, né? Então, ele é um 700 por 28, tá? É um dos pneus mais rápidos do mercado, tá? É o terceiro ali mais rápido do mercado. O mais rápido é um Veloflex, que é difícil a gente achar, é o recorde. O outro que até uma vez eu conversei contigo, faz um bom tempo atrás, é o Vittoria Corsa Speed G+, 2.0, e o G+, 1.0 também são muito bons, tá? O G1.0 é um 700 por 23, ele é mais indicado para velódromo, um
Para pista, né?
contrarrelógio curto, pista, isso. E o outro é um 25, tá? É um pneu muito rápido, tá? Mas é um pneu específico para prova, então ele pode furar rápido, tá?
Sim,
Rapidamente.
ah, a gente está falando aqui de pneu de competição, tá, pessoal?
Isso.
Pneu de treino,
É
daí
alto
já a
desempenho,
gente
alto
entra.
desempenho.
A gente já entra em outro assunto,
É outro patamar.
porque
Isso. Isso também, e o próprio Continental GP5000, né? O STR 28 mm, tá? E não 25. 28 ele é muito superior ao 25.
em termos de
Beleza?
rolagem.
Em termos de rolagem, por quê? Agora eu vou puxar. Não sei se já posso adiantar já sobre a vibração do pneu ou não.
Lógico,
Vai na
vai
fé.
embora.
Bom, vamos lá. O mais importante do pneu, ele é absorver as imperfeições do solo. Quando o pneu ele está muito cheio, como a gente utilizava antigamente nos tubulares, botava 150 PSI, a bicicleta parecia um cabrito, fala, pô, a bike tá rápida pra caramba, sem
Era
uma
isso
falta.
e o perfil do pneu, né? Porque a gente comprar, não, tem que ser 19, ninguém queria
19, se
mais do
você
que
usar numa
19, né?
pista, tá excelente, né?
É largura na caneta, assim, né? Poxa, se o pneu tivesse com 100 PSI, ele já furava, dava aquela mordidinha no ar. Né? Então, quando a gente tem um pneu com muita pressão, ele vai passar sobre um obstáculo. Imagina que essa caneta é um obstáculo. A hora que ele está muito cheio, ele vai passar aqui e ele vai ser jogado para cima. Então, ele vai absorver uma quantidade grande de energia. Tá? Só que na hora dele devolver essa energia, ele vai devolver ela rapidamente também. Ela vai devolver essa quantidade, vai parecer uma mola. Esse pneu com 150 PSI, ele é bom para velódromo, que a pista é lisa, que eu não tenho buraquinho. Quando eu tenho qualquer ondulação, eu já começo a ter uma vibração. E o corpo humano, ele suporta um nível de só pouca coisa de vibração. Vou dar um exemplo. Quando o cara está com uma britadeira na rua, trabalhando lá, o peão, qual o trabalho que ele está fazendo? Nem ele está só segurando a britadeira. Mas olha a camiseta do cara. O cara está jorrando de suor. Ou seja, toda aquela vibração, o corpo está absorvendo, ele tem que jogar aquela energia para fora. Ele vai absorver na forma de calor e vai jogar o suor
Interessante.
para fora, vai jogar em forma de energia térmica. E o nosso corpo, ele é uma bateria. É um motor só. Vai lá, 300 watts, vou dar aquele exemplo. Quando você começa a sentir muita vibração, o teu corpo, aquela vibração está sendo absorvida e você vai ter que jogar ela para a forma de calor. E calor é energia. Da mesma forma que potência é energia. É tudo energia. Tá? Então, se você está absorvendo energia, você tem que jogar fora. E a bateria do seu corpo vai começar a diminuir. Ou seja, aquele pneu com uma pressão muito alta vai te render ali por uma distância curtinha. Mas passar a partir de 10 km, você vai começar a sentir, o seu cérebro vai começar a vibrar, você não vai começar a raciocinar bem. Tem um estudo feito pelo exército americano, com relação a vibrações que o corpo humano sustenta. Eles fizeram esse estudo em tanques de guerra. Tá? Então, eu fiz até um estudo também, um comparativo, puxar um gatilho. Se a gente pegar uma vibração ali de 9 Hz, ou seja, praticamente é uma ondulação de 1 cm, 1 cm a cada 1 cm de altura, tá? 9 vezes em um segundo. Você tem uma perda de energia ali de aproximadamente 20 watts, aproximadamente. Você está perdendo energia. Então, o negócio é sempre economizar. Ou seja, um pneu com um diâmetro maior, com uma calibragem menor, ele vai pegar, a hora que ele passar sobre essa ondulação, ele não vai ser jogado para cima,
Vai absorver, né?
ele vai absorver ela. Na hora que ele absorve, ele vai absorver essa energia, e a hora que ele começar a descer pela parte inferior da ondulação, ele vai descarregar essa energia mais rápido, ele vai devolver ela mais rápido. Ou seja, o seu corpo ele não vai sentir uma vibração tão grande.
Além da
Tá?
aderência, né, Renato?
Além da aderência. Porque quando você está com um pneu fino, a marca que ele faz no solo, quando você, assim, está com ele parado, sobe em cima da bike, sobe nele, ele vai ficar uma mancha comprida, longa. Quando você pega um pneu com um diâmetro maior, ela vai ficar uma mancha no solo mais curta e mais larga. E a gente, quando a gente fala da resistência à rolagem, também tem um fator da esterese, que é essa parte da deformação do pneu. Ele contrai e deforma. Então, quando ele absorve energia aqui no início, ele tem que descarregar, e atrás o pneu ele se estica. Então, quando ele absorve melhor essa energia, atrás ele está empurrando a roda para frente. E quando ele está muito cheio, ele joga o pneu para cima. Um exemplo que a gente pega é do BMX, quando passa naquela costela ali na pista. Antigamente o pessoal voava, rampava duas costelas. Hoje em dia, o cara vai passando por aquela pista, ondulando com a roda.
É mais rápido,
né? Ele vai trabalhando, né, com o guidão, sim, né? Ele vai colocando, sim, jogando para baixo e para cima, para baixo e para cima, para ele cima.
A hora que você passou pelo topo da rampa, você descarrega energia e ganha uma velocidade maior. Do que quando você rampa, você sobe. Então, a tua velocidade está diminuindo. A hora que você cai, tá caindo ali. A hora que você cai, você tem uma energia grande no solo. Então, isso é basicamente numa microescala o que acontece no pneu. Se eu absorvo energia, então eu tenho a absorção e a descarregamento de energia de uma forma mais rápida. Se eu estou com o pneu muito cheio, o pneu sempre vai estar no ar e vai cair no solo e vai ter aquela dissipação de energia. Teu corpo vai sentir vibração e você vai começar a transpirar, tua mão vai ficar toda machucada no guidão. Tá? O seu cérebro vai começar a vibrar mais, você não vai conseguir raciocinar da forma correta. Basicamente, é isso que acontece com o pneu, de uma forma mais técnica.
Muito bom. Renatão, agora falando um pouquinho de câmara de ar. Câmara de ar é comum, de borracha, as câmaras de ar de látex e as câmaras de ar de TPU. Os benefícios dela.
Vamos lá. É a câmara de ar de borracha, câmara para treino. Para competição, látex. TPU também existem boas câmaras de ar de TPU. Tá? O problema da TPU é quando fura. Furou, a dor de cabeça grande. Né? Então, para competição, a melhor que existe até hoje é látex.
Tá? Mas e a incidência de furo da TPU é maior ou menor que látex?
Não, eu falo para o látex, ele consegue se deformar um pouquinho melhor em algumas situações. Tá?
Sim.
Mas eu quero dizer assim, o látex, ele possui uma resistência de rolagem superior ainda à TPU.
Eu creio
que com a evolução da TPU, ela possa se sobressair com relação com o látex daqui a alguns anos, que é o futuro. Tá tendo muito investimento em cima do TPU. Então, brevemente, eu acho que ele vai passar o látex. Tá? Que é uma câmera também fácil para a gente levar na bike para trocar.
Leve, né?
Reserva. É leve. Por mais que você utilize tubeless, é sempre bom levar na bike num treino.
Eu mesmo estou usando TPU nas minhas rodas de competição por conta que ela é muito leve e eu acho que ela ela fura menos. Assim, casos de furo comigo aconteceu uma vez só numa TPU. Bom. E ela tem furado muito pouco, então eu tô acreditando muito mais na TPU hoje em dia.
O problema do látex é que você sempre tem que ficar calibrando o pneu, né? Então,
e eu acho que ele resseca muito rápido, a câmera fica muito ressecada. Então ela dura muito pouquinho, né?
Tem que tomar cuidado. O látex, assim, é para encher antes de pedalar.
Sim.
Porque a pressão cai muito de um dia para o outro. Cai 10 PSI, 15 PSI.
Sim,
então...
muito cliente acaba falando, nossa, meu pneu está furado. Eu falo, não, é assim mesmo.
Esse é látex, é assim mesmo. O látex é para prova, praticamente só para prova. O TPU já dura bastante tempo ali na roda. E o tubeless, ele tem as vantagens dele ali da prevenção contra furo, né? Você tem uma dor de cabeça a menos. O ruim do tubeless é quando faz um rasgo no pneu, né?
Ou a manutenção, né? A pessoa a pessoa, tipo a Pamela Oliveira, que foi fazer Ironman Kona, então ela não sabe direito fazer manutenção na bike, e lá é tudo muito caro, ela optou por usar a TPU, por ser mais fácil de instalar e tal. Ela relatou isso para mim e falou, então vai de TPU, você vai estar segura, vai estar tranquila aí.
E de fato a performance é muito semelhante, né? Então...
É bem semelhante. Você vai perder ali por pneu, não chega a 1 watt de diferença. É pouca coisa, mas 1 watt em 180 km é bastante tempo.
Mas eu acho que às vezes até o fato... É muita coisa, mas o fato, muitas vezes, de você estar tranquilo mentalmente, mais seguro, né, no caso da Pamela, de que se ela... Né, a chance dela ter um problema seria menor, essa tranquilidade também já meio que coloca esse 1 watt aí numa balança de... Não igualdade, mas você fala, pô, não, a chance de eu ter problema é menor. E, né, eu não vou ter que lidar com qualquer adversidade, porque a gente já viu, e não é de hoje, pessoas tendo problema em bicicleta Sim. e não conseguindo resolver. Na hora que você elimina isso também, você já vai numa tranquilidade maior que, para quem está olhando para a performance, isso faz uma total diferença.
Muita coisa, muita coisa. É, o fator psicológico para o atleta é muito importante.
Sim.
É muito importante.
Renato, para a gente meio que já encerrando esse assunto, vamos lá. Um atleta, me coloca em números a vantagem de um pneu top, dá um GP 5000 TR Sim. ou um Vittoria Corsa G1, que você falou, né? Para um Gator Skin com câmera de ar.
Nossa senhora, Gator Skin é um trator.
Só para o pessoal, tipo assim, porque tem muita gente que chega para mim e fala, cara, eu tenho muito medo de furar, não sei o quê. Eu vou de Gator Skin. Eu falo, cara, não, é melhor você furar. Troca um Vittoria Corsa, troca um GP 5000, perde seus 2 minutos do que Nossa, fazer com um pneu que fura muito pouco.
Quer ver? Eu vou pegar aqui o Gator Skin só um instante aqui. Cara, o Gator Skin é uma carroça. Você tem uma ideia? Meu pneu da minha bike de gravel, eu uso um pneu da Tufo, Gravel Tundero. 700x40 com cravo, ele é mais rápido que o Gator Skin.
Eu tô usando na minha bike road Pirelli. Já lembro o nome dele. É um Gator Skin, assim. Nossa, é muito lento. Mas assim, em 6 meses não furei nenhuma vez. Então, assim, bom, como é uma bike de treino, né? Que eu não compito com ela.
Eu acho que é isso que tem que ficar claro,
não,
né, Fabinho?
Eu só saio com esse pneu, eu não tô saindo nem com câmera de ar.
Eu acho que as pessoas entenderem o que é o benefício para uma competição, para você performar, sim, sim. de você ter aquela rotina do seu dia a dia do treinamento. Né? Sim, acho que são coisas bem distintas, porque o Gator Skin é um trator, é uma carroça, mas é o que você falou, mas ele também te dá uma, entre aspas, uma tranquilidade para você poder rodar. E quando você chegar na competição, você colocar Sim. ali um Corsa, você vai falar, pô, agora eu tô voando, né? A sensação é outra, a bicicleta rende mais e tudo mais.
Vamos lá. Então, números, tá? Por pneu. Um pneu ali, um top de linha, Continental 5000 TT, Time Trial, 28mm. A resistência à rolagem dele ali, de forma padrão por pneu, são 9,8 watts, tá? Já um Continental Gator Skin são 26,2 watts. Então, é porque você falou,
16
watts. Vale pelo cara furar, ele fura, troca o pneu com tranquilidade,
isso,
toma um café.
Coloca no 180 km para eles terem uma noção da diferença só de você trocar o pneu. Pneu e câmera de ar.
Pô, eu vou te falar que eu acho que eu já fiz... já fiz um Iron Man com um Gator Skin ali, cara. É tubular, que eu vou te falar. Quem nunca, né? Mas, cara, faz parte do desenvolvimento aí do esporte, de tudo, né, cara?
Sim, sim.
Vamos lá, porque essa diferença de watts que você tava falando, pra quanto tempo, mais ou menos, Renato? Só pra gente, esses 26 watts aí.
Isso ali é uma velocidade padrão a 30 km por hora. Se a gente aumentar a velocidade, assim, vamos começar com esse número Sim. ali. Isso é 20, é a velocidade do teste. Dá para eu colocar isso para uma velocidade que a pessoa anda 40 por hora, de acordo com o peso da pessoa, isso vai mudar. Tá? Então,
Sim,
eu
mas é pior.
É pior.
Exato. Esse daí é o melhor cenário. Quanto pior, mais rápido for...
Eu passei por pneu. A gente não pode esquecer que são 2 pneus.
Sim.
Tá? Então, nossa senhora, gente. Vamos fazer uma conta aqui de cadeira.
Eu vou começar a chorar, peraí que eu vou começar a chorar aqui.
Pra gente facilitar as coisas.
Era pra eu ter sido sub-8.
Por pneu, você tem 26,2 ali. Nossa senhora, são 50 watts contra 20 watts, basicamente, são 30 watts, tá? Então, 30 watts, vou dar o exemplo de 1 watt, diferença de 1 watt. 1 watt, tá, em 180 quilômetros... São, se a pessoa andar 250 watts, são 44,6 segundos. 1 watt de diferença.
Faz isso aí vezes 30?
Vezes 30, cara, você toma um café.
É 20 minutos.
Não precisa nem de roda fechada.
Não.
É muita coisa.
Mas 1 watt... Vai tomar um drink no McDonald's.
Sim. Se você andar ali... O cara estiver andando ali... 180 km, 250 watts... são 44 segundos, um wattzinho. 30 Sim. watts é muita coisa. É muita coisa.
É 20 minutos. E essa é a diferença. Você gasta aqui, gaste 5 minutos para trocar um pneu, ainda você está sendo 15 minutos mais rápido.
Aqui, vamos ver aqui. Ô, louco, é muita coisa, cara.
13 minutos, não é isso?
É isso.
13 minutos.
É isso aí, isso aí. 14 minutos. 14, 13, 13, 14 minutos. É muita coisa. É muita Sim. coisa.
Vale a pena você furar, perder 3 minutos, 4 minutos trocando, que você ainda ganhou 10. Isso a gente está colocando, é o que você falou, né? Numa velocidade média, né? Você não está colocando nem. Não está colocando 20, que é o passeio que ninguém vai fazer normalmente a 20, não. Nem pode. Mas você também não está colocando a 40, 38, né? A gente está pensando numa velocidade bem média ali, que a grande maioria consegue sustentar.
Sim. Não. 250 é lógico que vai variar de acordo com a pessoa. A pessoa mais leve anda menos de 250 watts, né? Em relação a pessoa mais uma força maior, ela tem consegue andar uma potência maior. Isso, lógico.
Beleza, Renato, o próximo episódio que vai apresentar só o Fabinho, eu vou me jogar da janela ali e já volto, tá? Não,
é bizarro isso, cara.
É bizarro. Não, mas é muito bom as pessoas saberem, porque assim, esses detalhes fazem muita diferença. É. E aí, começou de 10 anos para cá, né, Renato? As pessoas se atentarem a esses detalhes e você vê a evolução do esporte nesses últimos anos é brutal por conta disso. Esses detalhes.
Eu estava vendo olhando numa matéria que o Josh da Silca fez, até sobre resistência à rolagem, e ele comparando um Continental 5000 com um Continental 4000. Tá? A diferença entre os dois pneus é 0,007. O fator, né? O coeficiente de resistência à rolagem.
Uhum.
Esse fator, ou seja, ele equivale a uma inclinação de 0,7%. Ou seja, se eu tiver com 500 gramas a mais de peso e com um pneu melhor, eu não tenho diferença. Ou seja, como se eu tivesse com um pneu 4000, um pneu 4000 sempre subindo uma ladeirinha ali de quase 1% de inclinação.
Sim.
Ou seja, para subida, você pode estar até com peso um pouquinho maior, mas com um pneu um pneu de boa qualidade, que você vai ter uma diferença menor na subida. Porque a resistência à rolagem, ela vai estar presente em todo momento.
Por isso que eu não subia bem, então.
É, tá ruim. Ó, que bem feito, né?
Cara, faz muita... Rolagem,
faz muita diferença na subida, principalmente. Eu falo isso com alguns atletas, que vão fazer alguma prova de contrarrelógio ou uma prova só de subida. A resistência à rolagem do pneu, ela vai ser importante, principalmente na subida. Porque na subida eu não tenho a incidência tão grande da aerodinâmica.
Sim.
É muito pequena.
E a inércia é menor, né?
Sim. E a resistência à rolagem está lá. A resistência à rolagem vai estar lá. E principalmente quando o cara está pedalando em pé. Quando ele pedala em pé, eu tenho muitos esforços sendo aplicados no pneu. E a resistência do pneu sobe quando eu pedalo em pé.
Tá? Legal.
Então eu falo, cara, se puder treinar subindo sentado, é lógico que você tem que ficar em pé um pouquinho para aliviar a tua musculatura, né? Mas focar em pedalar sentado e com um pneu bom, você vai ter um ganho superior. A resistência à rolagem está presente em todos os momentos. Ela está com você sempre. É alta, baixa, velocidade.
Mais uma pergunta em relação à quantidade de líquido no pneu tubeless. Isso... Tem um recomendado, varia de caso para caso, de pneu para pneu?
Não, vamos lá, para corrida, tá? Para corrida, entre 20 e 25 ml, tá. No máximo, tá? Porque senão começa a afetar um pouquinho a tua resistência à rolagem.
Tá.
Beleza?
Legal.
Já para treino você pode colocar 30 ml.
30, tá, legal.
30 e pouquinho.
E uma outra pergunta em relação àquela, sabe a inliner da Vitória.
Isso aí, legal.
Aquele negócio que coloca dentro do pneu. É como se fosse um macarrão de piscina. Sim. E a gente põe dentro do pneu, então mesmo o pneu furando, alguma coisa, você consegue continuar pedalando sem o pneu sair do ar.
Aquilo é muito bacana, principalmente para competição, para a pessoa não cair, né? Tem risco de queda, roda escorregar, pegar no chão. Com relação à resistência à rolagem, ele acrescenta muito pouco. Menos de 1 watt. Então ele vale a pena.
Vale a pena. Eu lembro aquele ano, um atleta, eu não me lembro qual atleta que ganhou a Paris-Roubaix com o pneu furado, você lembra? Ele foi pro sprint, chegou lá, o pneu tava furado.
Sim,
e foi devido a esse inline que o cara conseguiu ganhar a prova.
E o Inline é até bom assim para você montar o pneu, né? Com tubeless. Você não precisa
Sim, do compressor, porque
você bota ele já encaixa. Como se fosse uma câmera de ar já dentro. Né? Uhum. Assim, pensa, se você furar, estiver na estrada treinando, e tiver que tirar ele, depois você tem que guardar ele no bolso da camisa para ou descartar ele.
Né? Sim.
Caso aconteça algum furo, você tenha que trocar. Mas com relação à segurança, é um ótimo investimento.
E é bem melhor do que o tubular antigo que você pegava, tirava e já jogava no lixo. Né?
Nossa, porque para pegar um tubular, descosturar e costurar de novo, não.
Nossa, esquece.
Eu fiz
vale
duas vezes e...
Trabalho de artesão, né?
Não é legal. Não é legal. Não é legal.
Legal.
Fechado, legal. Renatão.
Muito bom.
Cara, bem, pelo menos eu achei que foi...
A aula.
A aula foi incrível. Obrigado por mais essa daí. A gente vai fazer agora um próximo... o próximo episódio falando sobre aerodinâmica. Então vamos fechar aí tudo que está com relação ao que a gente pode ter uma economia de energia, uma economia de força, ou onde a gente pode ganhar. A gente está fazendo essa trilogia aqui com o Renato Sartori. Então quem quiser ter mais informações além do que a gente está aqui é só procurar no Instagram dele, @sartoriobikes, que tem muita coisa legal lá. E daí é só chamar o Renato que ele... Ele está fazendo um curso, um monte de curso, né? Aqueles cursos, né, Fabinho? Tá. Olha, conteúdo de graça, depois de 2 semanas você paga aqui R$850 mil para mim, que está tudo explicadinho.
Está tudo tranquilo.
Está tudo tranquilo. Obrigado, Fala, Renato, a gente já volta aí. É isso. Obrigado,
valeu,
cara.
Valeu.
Um abraço.
Valeu, Renato, valeu, Fabinho. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta daqui a pouquinho. Se ainda não saiu, espere mais uma semana que vai sair o próximo episódio para a gente falar sobre aerodinâmica. Um abraço.